Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no ar, eu sou Rafael Barros e hoje a gente vai falar muito mais do que a vitória do time misto sobre o Audax por 2-0, vitória que manteve as chances do Botafogo, ainda respirando ali por aparelhos, se classificar para a segunda fase do Campeonato Carioca, né, a fase do mata-mata semifinal, mas ainda do que isso, vamos falar sobre a aproximação do jogo de volta contra a Aurora, a busca por um técnico, né, depois da saída do Thiago Nunes, então muita coisa fervilhando no mercado de técnicos dessa vez para o Botafogo, e também algumas confirmações ali que saíram sobre a questão do Alan, do Igor Jesus. A gente vai ter muito assunto legal para falar, mas acho que o que o torcedor hoje quer saber é quem será o novo técnico do Botafogo. É uma pergunta que hoje, segunda-feira, 10h16 da manhã, quando esse podcast está sendo gravado e quando essa live está sendo feita aqui ao vivo, a gente ainda não tem essa resposta, mas vamos especular, vamos analisar alguns nomes que estão no mercado. Vários nomes surgiram aí, falou de João Sampaoli, Vitória, português, tem o Carlos Carvalhal também, português, outros nomes aí no mercado para a gente conversar, e vamos falar também sobre o primeiro gol do Diego Hernández com a camisa do Botafogo, sobre os dois passes do Cauê, muita coisa legal para falar sobre também essa vitória dos reservas, do time misto, mas com alguns nomes aparecendo aí, sobre o fraquíssimo time do Audax, diga-se de passagem. Tem aqui comigo hoje na mesa Pedro Depp, Cláudio Portela também comigo, e a gente vai conversar também com o Serginho Santana, então nosso time completo aí do GE Botafogo. Sérgio Santana, nosso repórter setorista do Botafogo, cobre o dia a dia do clube, qual foi seu olhar? Eu acho que se passar a primeira régua no Botafogo e Audax, que eu acho que vai ser rapidinho, não vai demorar, e a gente vai para o que interessa, falar sobre os preparativos aí para esse jogo de volta contra o Aurora depois do empate 1-1 e a busca principalmente por um novo técnico. Qual foi sua visão aí desse Botafogo 1 Audax, Audax 0 Botafogo 2? Dois gols, o gol do Diego Hernández e o gol do Janderson, dois passes do Cauê, enfim, e o Botafogo mostrando algo diferente aí, pelo menos, para o torcedor, um estádio assim, bem vazio, né, no Nilton Santos, mas sua visão aí sobre esse Audax 0, Botafogo 2, o mando de campo foi do Audax, mas o jogo foi no Nilton Santos.
Bom dia, Rafa, bom dia, Depp, bom dia, Portela, bom dia para quem está assistindo a live, bom dia, boa tarde, boa noite, sempre para quem vai assistir depois, ouvir depois. Acho que o Botafogo não fez mais que obrigação, né? Ganhar do Audax. O Audax já foi até rebaixado, não ganhou de ninguém. Mas o que a gente tira de bom desse jogo é o Diego Hernández fazendo gol. Precisava fazer esse gol. Um investimento muito alto do Botafogo, que praticamente não jogou ano passado. E, principalmente, o Cauê dando duas assistências e jogando muito bem. O Cauê, que por muito tempo foi considerado uma joia não só do Botafogo, mas do futebol brasileiro como um todo. No Sub-17 ele era convocado constantemente para a seleção, Sub-17, e era titular da seleção. Ele teve uma transição muito ruim do Sub-17 para o Sub-20. No Sub-20 ele chega até a perder espaço no time titular do próprio Botafogo. Então eu acho que assim, o futebol está ali, o potencial está ali. Ele só precisa fazer um processo de adaptação para o profissional, que eu acho que o Botafogo dessa vez está acertando, diferente do que foi, por exemplo, com o Matheus Nascimento. Então, eu acho que o que a gente tira de bom desse jogo são esses dois casos.
Pedro Depp esteve lá no estádio Nilton Santos acompanhando. Eu digo que é uma aventura quase tão grande quanto a que você foi com o Cochabamba, porque, assim, ir ali, o calor que estava, aquele sol, um jogo que praticamente não valia nada, mas prestigiando, como sempre, ali o Botafogo, né, seu ofício, sua vocação, eu diria quase. E o que você viu desse Audax 0, Botafogo 2? Botafogo tem uma chance pequena, né? Para simplificar, o Botafogo na última rodada pega o Fluminense no Clássico no Maracanã, tem que vencer. Qualquer outro resultado elimina o Botafogo vai para a Taça Rio. Da Taça Rio ele não tem como passar, quer dizer, na pior das hipóteses ele vai disputar do quinto ao oitavo. E ele ganhando o Fluminense torce por um tropeço do Vasco diante da Portuguesa, um empate ou uma derrota, porque se empatar, Botafogo passa o Vasco, tanto em número de vitórias quanto em saldo de gol, então já seria o suficiente. Mas muito difícil, né, Depp? Eu acho que foi mais um jogo para rodar ali o time e ver alternativas, opções, e o Diego Hernández fazendo o primeiro gol dele, né?
Fala, Rafa, Serginho, Portela, torcedor alvinegro que está acompanhando mais uma resenha. Pois é, né? Acho que é vício, porque não tem explicação esse jogo aí no sábado, no meio da tarde, né? Muito sol, calor absurdo no Rio de Janeiro. Acho que, inclusive, fez com que o Botafogo jogasse com o freio de mão puxado no primeiro tempo, porque estava complicado para quem estava na arquibancada, imagino, para quem estava dentro de campo. O Botafogo não fez mais do que obrigação e acho que uma partida como essa contra o Dax, 10 jogos, 10 derrotas, marcou um gol no campeonato. Podemos dizer que é o Ibis dos principais estaduais do futebol brasileiro. Seria rebaixado em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Ceará.
Ou San Marino,
muito,
né?
Muito fraco. É, ou San Marino. E assim, não é parâmetro para nada. Acho, o Diego Hernández marcou um gol, quase deu, ele deu uma enfiada de bola maravilhosa para o Janderson, poderia ser uma assistência, mas o Janderson não conseguiu marcar, mas acho que também não fez uma boa partida, assim, produziu pouco, assim, estava no lugar certo, na hora certa, recebeu, finalizou bem, mas acho que esse jogo mostra até por que ele não tem muitas chances, não teve muitas chances com outros treinadores, né? Um jogador que produziu pouco, não tem aquela intensidade que o futebol brasileiro exige e não me convenceu de que pode substituir o Eduardo em alguns momentos nessa temporada. O Cauê foi um destaque, mas eu acho que o principal destaque é a ausência da torcida do Botafogo, que eu acho que é uma forma de protesto. É, vai além do Carioca não ser um campeonato que os torcedores gostem tanto, eu acho que o torcedor não foi porque o Botafogo não vem jogando, não vem se apresentando bem durante essa temporada, repetindo os mesmos erros do ano passado, e a torcida não está satisfeita. 1.446 alvinegros. E acho que esse número só passou dos mil porque tinha ali uma galera no Farizone que o Botafogo fez uma promoção, R$120, com 7 horas de open bar e open food. O pessoal foi mais por conta da zoação ali, né, do que do jogo em si. E aí agora a gente vai ter uma partida, que essa é realmente a mais importante desse início de temporada, Botafogo e Aurora, não podemos dar mole, não podemos nem pensar em não vencer na quarta-feira no Nilton Santos, e aí sim, acho que a torcida vai aparecer, não porque está gostando, mas porque vai dar uma força num jogo de Libertadores. Porque se não fosse a Libertadores, e a gente ia continuar com esse público muito baixo, né? Que é feio, mas eu entendo, né? É uma forma da torcida protestar, né? Não indo, tivemos protesto também, né? Com pichações no estádio Nilton Santos, e é um momento conturbado, né? Que a gente não esperava passar, mas vai passando e a gente vai ter que lidar com isso, Rafa.
Cláudio Portela, como sempre aqui às segundas-feiras, eu não canso de falar que uma coisa que marcou para mim o início dessa temporada alvinegra foi a quantidade de escolhas mal feitas, decisões mal tomadas, decisões pontuais, a meu ver, decisões até relativamente simples, que você tinha uma forma de agir por um lado e a comissão, o departamento de futebol, agiu por outro caminho. Por exemplo, questão de poupar time. Botafogo jogou num gramado horrível em Brasília, jogou numa condição muito adversa em Bacaxá, com muita chuva, uma condição que propiciava lesões e enfim, controles desnecessários. E o Botafogo, nitidamente, com uma competição que ele precisava priorizar, que era a Libertadores. Então, em muitos momentos, o Botafogo botou, da minha visão, o time titular quando não precisava, e em outros momentos também botou o time reserva lá atrás, na volta da temporada, quando poderia usar mais titulares. Enfim, olha como que... Tudo bem, o Dax é o time mais fraco do campeonato, muito mais fraco do que o segundo mais fraco, um dos mais fracos dos estaduais todos, como o Depp pontuou bem. Mas, de qualquer forma, olha como quando você coloca um time alternativo, você consegue extrair coisas boas, que muitas vezes você expondo um time titular numa situação desnecessária, você acaba lesionando, cansando, enfim. Mas, de qualquer forma, queria a tua visão rapidinho para a gente passar a régua logo em Audax e Botafogo e aí já caminhar para falar para o que interessa, a escolha do novo técnico e os preparativos para o jogo contra o Aurora pela Libertadores. Muito bom dia, Cláudio Portela, 10h24 aqui na live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quando você estiver ouvindo esse podcast.
É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Rafa, para o nossos companheiros estão assistindo, Depp, Serginho, prazer estar aqui sempre com vocês para falar sobre o futebol, para falar sobre o Botafogo. Cara, eu me decepcionei, viu? Eu achei muito ruim a atuação do Botafogo, eu acho que tinha que ter sido ou time misto ou reserva, aí daí vai, como você preferir, mas acho que se fosse reserva também não tinha problema, porque esse jogo não valia muita coisa. De repente você colocar alguns jogadores para não perderem ritmo de jogo. Então, acho que a escolha foi válida, acho que o planejamento foi errado durante o ano, acho que está comprovado isso. Mas eu fiquei decepcionado com a atuação, gostei do Cauê, como os companheiros falaram, acho que fez um bom jogo, acho que a única coisa boa ali para a gente realmente foi o Cauê. O Hernandes, apesar do gol, teve uma atuação muito apagada, sem nenhuma intensidade, a gente vê porque que realmente os outros não colocam ele, não está pronto. E, cara, eu achei muito fraco. O Aldax é muito ruim, é muito ruim. Eu não sei o que o Aldax está fazendo na primeira divisão do Campeonato Carioca. É um time muito fraco, é um time limitadíssimo, e o Botafogo conseguiu vencer só de 2-0. O Tiquinho Soares fez um primeiro tempo muito ruim, mais uma vez. Falo dele porque acho que seria um bom jogo, quando eu vi ele em campo, acho que seria um bom jogo para ele desencantar, fazer um gol, pegar confiança, mas não aconteceu. Mas não foi só ele, não. Acho que o time como um todo, não sei se por conta do calor, estava realmente muito calor, imagina a sensação térmica dentro de campo, mas achei preguiçoso, achei disperso, e sinceramente fiquei preocupado para quarta-feira, porque o Aurora não é um grande time, mas é um time que se mostrou competitivo pela classificação que conseguiu contra o Melgar, pelo futebol que mostrou contra o Botafogo, e a atuação contra o Aldax, que é pior do que o Aurora, um time misto, me deixou realmente bastante preocupado.
A Aurora que vem de um clássico boliviano, clássico lá de... Clássico não, um jogo grande, vamos dizer assim, né? Entre grandes, né? Da Bolívia, claro, relativizando, gente. O Aurora estreou no Campeonato Boliviano, ganhou do Jorge Wilson por 1-0, o gol do Bustamante, faltando 6 minutos para o fim, aos 39.
Jogou com o time reserva, viu, Rafa?
Então, isso, jogou com o time reserva.
Jogou com o time reserva.
Poupando ali também, né? Assim como o Botafogo, e é um time que é isso, é o que a gente falou, é um time que assim é frágil, tem problemas, limitações técnicas claríssimas, mas um time que vai correr, que vai competir, que não vai entregar de bandeja essa classificação. Então o Botafogo precisa estar 100% da concentração. E aí, Sérgio, eu acho que o tema que a gente virou na página, acho que já deixando bem pago a vitória, bem paga a vitória sobre o Aldax, é a questão da busca pelo novo técnico. Acho que essa é a pauta, esse é o momento, é o que está se discutindo no Botafogo hoje, porque cada dia que passa, passa a ser um dia que você perde, né? De preparação, de implementação de conceito, de formação, de nova dinâmica, de nova configuração tática, entrosamento, enfim, seja quem for o técnico, qual for o perfil escolhido. No último podcast, comentei que não é apenas uma escolha individual, não se trata apenas de achar um nome de um técnico, se trata de entender que conceito, que caminho o Botafogo quer seguir daqui em diante. Se ele quer retomar o conceito pretendido lá atrás pelo João Texton na Botafogo Way, de ter um técnico com uma postura mais centralizadora, um manager, alguém que cuide não só do futebol profissional, mas que também observe pelo menos todas as outras categorias de base, até o Luiz Castro olhava um pouquinho também, chegou a conversar com as meninas do feminino, enfim, mas alguém que tem um controle de vestiário bom, que tem uma experiência e que pode botar o Botafogo de volta nesse rumo da Botafogo Way. Só que, quando a gente teve lá atrás o Luiz Castro e depois o próprio Bruno Lage, se mostrou necessário um tempo maior para que esses técnicos entendam, absorvam a cultura do futebol brasileiro e aí sim comecem a trabalhar em cima da realidade do Botafogo específica com resultados. O trabalho desde o início existe, a formatação desde o início existe, mas os resultados sempre aparecem. E aí existe o outro lado, que você fala, não, o Botafogo precisa de resultado imediato, tem que passar na Libertadores e precisa achar um técnico com punch, com pegada, que traga resultado logo e não necessariamente que seja aquele modelo da SAF, organizadinho e tudo. Claro que o ideal era juntar os dois mundos. Pelo que você tem visto aí, pelo que tem sido conversado, Sérgio Santana, qual deve ser o caminho, ou a coisa é muito mais assim, quem está disponível, vamos ver, como tem sido essa busca, e mais o perfil do que falar especificamente nomes, que eu tenho certeza que não tem nenhum nome ainda, por mais que conversas tenham sido abertas, mas tenho certeza que não tem nenhum nome certo, fechado, mas como é que está o pensamento hoje do Botafogo na busca desse novo técnico para substituir o Thiago Nunes, Sérgio?
A busca é justamente pensando nesse perfil de um cara que chegaria para agregar pensando no médio prazo, não só no curto prazo, porque a Libertadores está aí na esquina. Por mais que eles entendam que a Libertadores é a super prioridade do ano, Eles não pensam em contratar alguém só por causa do possível jogo contra o Bragantino na quarta-feira que vem. Chegar e contratar um treinador bombeiro, né, entre aspas, para jogar esses dois jogos contra o Bragantino e depois, né, ficar com um treinador que, por acaso, não seria a primeira opção caso esse jogo não existisse. Então, mesmo com esse jogo, mesmo com o jogo contra o Aurora, que é decisivo, e mesmo depois com uma próxima fase de Libertadores, a prioridade da diretoria é contratar um cara que agregaria o projeto como um todo. E é nesse perfil que você acabou de falar. Um manager, um cara que agregaria a base, um cara que seria além de um treinador. E sobre nomes, a busca nesse final de semana foi, entre aspas, afetada por conta da morte da mãe do John Textor, né? A Taylor Lovett. Não sei se é assim, se a pronúncia é correta. Mas, enfim, o John Textor é o frente nessa busca e ele teve, né, essa questão pessoal, resolvendo essas questões da mãe dele. Enfim, ele é o frente e acabou atrasando um pouco o planejamento. São coisas que vão além do futebol, não tem como controlar. Então, nesse final de semana, a busca atrasou um pouco, não é que parou, mas atrasou um pouco. Mas o plano inicial do Botafogo era ter o nome resolvido até quarta-feira, para o treinador estar disponível no jogo da terceira fase. Mas agora, com esse novo obstáculo, entre aspas, né? Nunca é um obstáculo, né? É algo que acontece na vida. Mas, assim, atrasou um pouco o planejamento. Mas o plano do Botafogo é ter um cara, não pensar a curto prazo, pensar em alguém que agregue o projeto.
Aliás, deixar os nossos sentimentos aqui, nossas condolências à família do John Textor, ao Textor, propriamente também, por essa perda, né, mensurável. Pedro Depp, em cima dessa escolha do novo técnico, não só o perfil que eu já te perguntei no último programa, mas o que ele tem que atacar imediatamente, assim, que pontos que você fosse o mazuco ali, tivesse a conversa com ele e falasse, olha, fulano, sei lá, Rui Vitória, Pedro Jardim, São Paulo, tem vários nomes especulados, seja quem for, para tentar acelerar esse processo, já que, como o Serginho falou, a escolha deve privilegiar um nome de trabalho de médio e longo prazo. Então, o papel do departamento de futebol passa a ser tentar municiar esse técnico com o máximo de informações possíveis, para que ele possa ter um cabedal de conhecimento dele, né? A quantidade de informações possa ajudá-lo a tomar decisões melhores no curto prazo, mesmo que seja impossível ele entender toda essa cultura do futebol brasileiro e toda a realidade específica do Botafogo, que, olha, é uma realidade muito, muito complexa, como vocês sabem, né? Como a gente está acompanhando já desde a virada do ano passado, quando iniciou aquela derrocada do Campeonato Brasileiro. Mas o que é mais, assim, urgente de se passar para esse nome quando ele chegar, Débora? O que você passaria, fosse você o Mazuco, para tentar acelerar esse entendimento desse nome sobre o que é o futebol brasileiro, caso seja, obviamente, um técnico estrangeiro que vem?
Olha, eu acho que o Thiago Nunes deixou claro na última, aquela coletiva louca dele, que alguns jogadores estão atravessando um momento psicológico bem abaixo, né? Estão mal, abatidos, estão sentindo muito tudo o que aconteceu desde o ano passado e esse ano que a gente não conseguiu virar a chave. Então, acho que precisava chegar aqui alguém que conseguisse, né, fazer essa gestão dos jogadores, né? Elevar a moral dos atletas, alguém que conseguisse passar confiança nesse momento em que a gente tem bons jogadores, acho que isso é indiscutível, e a gente pode citar aqui Tiquinho, o Eduardo vem melhorando, mas Marlon Freitas, Marçal, os caras podem ser titulares do Botafogo, mas estão passando por uma fase muito ruim e não estão conseguindo dar a volta por cima, principalmente o nosso artilheiro, Tiquinho Soares, que jogou 45 minutos contra o Audax, e foram 45 minutos bem apagados também, né, contra um adversário que a gente já até comentou aqui, o Ibis, o San Marino aí, a seleção de San Marino do futebol do Rio de Janeiro. Então, acho que o principal é esse, né, você conseguir recuperar, né, esses atletas que, se saíssem do Botafogo, certamente seriam titulares em outras equipes, né, inclusive teve esse protesto aí, o pessoal pedindo fora Tiquinho. Se você abrir os comentários da página do GE, não do GE Botafogo, é que o GE Botafogo normalmente comentam mais botafoguenses, mas se você abrir a página do GE, né, os comentários, você vai ver que tem os torcedores de todos os times falando, vem pra cá, gremista, São Paulino, Tricolor, Vascaíno, enfim, todos os times adorariam ter um Eduardo, um Tiquinho Soares, até um Marlon Freitas, mas num nível mais abaixo. Então acho que essa é a missão inicial, né? Você recuperar esses atletas. E aí também passam outras coisas, que é o sistema defensivo do Botafogo, que desde o Castro parou de funcionar. O Botafogo tomando muitos gols repetidos, né? São aqueles cruzamentos na área que a gente já citou aqui, Rafa, várias vezes. Um espaço muito grande, né, entre a primeira e a segunda linha. E o Botafogo com essas mesmas dificuldades, a bola descoberta no lateral. O Botafogo sofrendo... muitos erros repetidos, né? A gente até brinca. Às vezes não precisava nem vir aqui fazer um podcast, era só colocar o do jogo passado, que o torcedor não ia precisar, né? Ia ter todas as informações necessárias. E assim, sinceramente, eu não sei quem é o técnico, né? Não me sinto capaz, tem que ser esse, tem que ser aquele. Eu ficaria feliz com alguns desses nomes especulados, né? Esses portugueses, o Carlos Carvalhal, Rui Vitória, falaram também do Pedro Martins. Acho que o Botafogo tem que ir atrás de um novo Luiz Castro. Acho que ficou bem claro isso, um cara que seja chato, que as pessoas dentro do clube respeitem, né? E o Botafogo deixou aí, né, os jogadores até tomarem conta de determinadas situações. Então acho que também tem que ter um técnico com um pulso firme nesse momento para colocar as pessoas nos seus lugares, né, nos seus devidos lugares. Então, acho que o Botafogo tem que partir atrás de um novo Castro. Não conheço o suficiente para dizer qual desses aí que eu citei seria um bom nome. Falaram também de Sampaoli, né? Especulações que a gente ouve, né? E Sampaoli, pô, seria mais um problema, né? O cara acabou de fazer um trabalho ruim no Flamengo, teve aquela questão. Imagina só a primeira coletiva do Sampaoli no momento que o Botafogo está psicologicamente lá embaixo, aí já chega um cara com passado recente aqui no rival. Então eu iria atrás de um desses portugueses. E a gente não pode deixar de falar do André Mazzucco. André Mazzucco, que vem falhando constantemente no Botafogo. Foi muito mal na escolha do técnico ano passado. Naquela gestão ali do Bruno Lage, podia ter feito de uma maneira diferente. Efetivaram o Lúcio Flávio, foi uma tragédia. Lúcio Flávio hoje é técnico da Aparecidense. Aparecidense, nem sei se tem divisão no futebol brasileiro, o torcedor do Botafogo tem péssimas recordações da Aparecidense. O Lúcio Flávio foi para lá porque o Túlio, que é amigo dele, é diretor da Aparecidense. Então, para vocês terem assim, a noção do tamanho do erro que foi efetivar o Lúcio Flávio, depois uma escolha decepcionante do Thiago Nunes, e aí essa escolha que ela piora a partir do momento que dão 2 anos de contrato para o técnico, né, que não deu certo. A gente tem que esperar para ver, os caras fizeram uma escolha, eu não vou ficar aqui desde o primeiro dia falando tá tudo errado, fora Thiago Nunes, a gente tem que esperar. Não deu certo. Mais uma escolha do Mazzucco que não deu certo. E agora a gente vai chegar aqui em fevereiro, estamos aqui no dia 26, vamos jogar contra o Aurora, com Fábio Matias comandando o time, com todo o respeito ao Fábio Matias. Acho que funciona muito bem e tem currículo para ser o auxiliar permanente do Botafogo. Mas mostra que o planejamento está completamente equivocado e talvez até seja o momento, né, de você fazer uma reformulação total no futebol, porque são muitos erros em sequência. Acho que a gente tem que esperar para ver esses caras colocarem a ideia deles em prática. A partir do momento que colocou e não deu certo a primeira, não deu certo a segunda, não deu certo a terceira, eu acho que de repente pede uma reformulação geral no Botafogo, que nesse momento não vejo o Texo fazer.
Jé pergunta, você acredita na recuperação do Botafogo no Carioca e na Libertadores? Enquete está aberta lá, está mais ou menos 60-40, variando um pouquinho para cá, para lá, a maioria acreditando que sim, vai longe, torcedor otimista, acreditando, eu sempre falo isso, né, Portela, o torcedor quer acreditar, cara, o torcedor que fez uma festa tão bonita ano passado, que demorou a mão do time, até o final ele foi ali, aquele jogo contra o Santos, o Botafogo já tinha uma queda de desempenho claríssima, já tinha tomado 2 viradas pro Palmeiras, pro Grêmio, já tinha rateado contra o Bragantino, mas mesmo assim o torcedor estava lá, compareceu, fez a festa. É que chegou uma hora que deu para ver que não tinha mais o que fazer e o torcedor foi largando. Mas mesmo no início desse ano, o time começou ali no Carioca, o torcedor foi indo. Mas assim, o torcedor quer motivo para acreditar, mas parece que o Botafogo não, internamente não se ajuda e não ajuda o torcedor a chegar junto. prova aí, não só desse último jogo que time reserva, mas os últimos públicos já não vem sendo bom. É, quando a gente fala do perfil do técnico, Portela, assim, a gente pode decantar um pouco assim, esse perfil. Tem o técnico que nunca trabalhou no futebol brasileiro, que era o caso do Luiz Castro e hoje é do Carvalhal, do Rui Vitória, do Pedro Martins, do Leonardo Jardim. É, eu gosto muito do nome do Martim Anselmo, que foi campeão argentino, que foi campeão com o Independiente del Valle sobre o São Paulo da Sul-Americana. Foi o discípulo do Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, que tinha pegado o Independiente del Valle antes. Eu acho que é um bom nome também. E o Botafogo tem muitos jogadores de língua hispânica, né? Argentinos, uruguaios, enfim. Mas com esses nomes todos, são nomes, tirando o Anselmo que eu falei agora, mas todos esses outros portugueses, eles não têm conhecimento de futebol brasileiro, conhecimento prático. No máximo conversas com amigos, conhecidos, um Jorge Jesus que pode dar um feedback e tal. Temos outro perfil de técnicos que trabalharam no futebol brasileiro em algum momento, o caso do Sampaoli, por exemplo, Diego Aguirre, por exemplo, que poderiam já pular algumas etapas da cultura, no calendário, em vestiário, enfim, já não é a mesma coisa de você trazer um técnico totalmente de fora. E tem técnico que é o próprio brasileiro que mora aqui, ou um caso como o Vojvoda, enfim, nomes de outro, que nem sejam brasileiros, mas que estejam trabalhando aqui já há muito tempo, então que já conheçam a realidade. Dentre essas três caixinhas, essas três categorias, tem alguma que te agrada mais especificamente? Ah, às vezes é melhor vir de fora sem estar contaminado com nada, como foi Luiz Castro, ou isso é indiferente, vale mais a percepção? Como é que você enxerga aí essa... O que é melhor nessa escolha hoje de perfil para treinar o Botafogo?
Olha, Rafa, eu já pensei muito nisso, acho que todo mundo está pensando bastante quem deve ser o técnico, mas acho que você falou uma palavra que desde a demissão do Thiago Nunes, a gente falou muito sobre a saída do Thiago Nunes, é uma palavra que foi determinante para o trabalho ruim dele. O Thiago Nunes foi contaminado. Ele foi contaminado. Enquanto ele foi contratado para a reta final, não conseguiu o título, era realmente já muito difícil, mas nem a vaga direta na Libertadores ele conseguiu, também era difícil. Mas 2024, ele começou bem no primeiro jogo, dando um bom discurso, quando ele fala que 2023 acabou, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que não tinha acabado nem para os jogadores, muito menos para ele. Se internamente ele não conseguiu fazer acabar, externamente ele acabou expondo os jogadores e deu no que deu. E eu acho que esse próximo técnico, ele tem que estar totalmente a par, ele tem que saber da situação, mas ele tem que estar totalmente remediado. Ele tem que trazer o remédio para esses jogadores, entendeu? Porque o que aconteceu em 2023, você tem que chegar a falar numa primeira coletiva e não se fala mais nisso. Vamos pensar em 2024. Mesmo que haja alguma coisa internamente, 2024 começou, cara. Já começou faz bastante tempo. E a gente está falando em 2023. É um trauma para a torcida, é um trauma para os jogadores que ficam, mas não pode ser um trauma para quem chega. Não pode ser um trauma para os jogadores que chegaram. Não pode ser um trauma para esse novo técnico. O Thiago Nunes não entendeu isso. Ele foi muito mal, principalmente por conta disso. Quando ele chega e tem o discurso que teve depois da derrota contra o Vasco. Então, eu acho que esse novo técnico ele tem que entender isso. O Mazzucco, ele foi bem na coletiva, quando ele fala, logo depois do jogo contra o Audax, na vitória contra o Audax, quando ele fala que o novo técnico precisa entender o momento do Botafogo, mas não adianta mais ficar remoendo 2023. Eu falei aqui, acho que na segunda ou na quinta-feira, em 2010, quando chegam Herrera e Loco Abreu, eles chegam totalmente... sem a cabeça derrotada de 2007, 2008, 2009. Eles chegam com uma cabeça tranquila e foram a dupla de ataque do Botafogo, fizeram interromper aquela sequência do Flamengo de decisões e deram um título para o Botafogo, foram os dois protagonistas naquela ocasião junto com o Joel Santana. Então, que também não ficou remoendo. Então, eu acho que 2023 acabou, 2024 já começou. Sobre o novo técnico também, eu acho que quando você contrata o Thiago Nunes, como aconteceu, era para tentar salvar 2023 era um técnico que poderia ali, naquela situação, tentar alguma coisa. Eu entendi, acho que não tinham muitos nomes, mas, cara, ele não foi bem e agora você não pode cometer o mesmo erro. Infelizmente, ele não foi bem, a demissão. Embora ele não seja o principal culpado, não quer dizer que ele não merecia ser demitido. Eu não acho que tem que contratar um técnico rápido, se tiver disponível um bom técnico. Mas eu acho que não tem que contratar um técnico rápido, qualquer um que está no mercado aí, o Mano Menezes ou o São Paulo, só para resolver agora. Cara, não adianta você passar da Libertadores se o trabalho não vai ser longevo, se daqui a pouco você vai cair. Só para ganhar o quê? Só para ganhar premiação? Não, o Botafogo tem que pensar grande. Então, o Botafogo tem que pensar em trazer um nome que continue o projeto. O Bruno Lage, já, desde a saída do Luiz Castro, não se pensa mais dessa forma. Te explico por que o Bruno Lage, quando é contratado, ele é contratado até o final do ano. Então, assim, para o final do ano conversar, pô, cara, ele foi contratado no meio do ano. Ele vai ficar só 6 meses? Ficar só um ano? Tudo bem. Ele vai ficar só um ano e a gente conversa. Aí eu entendo. Mas só 6 meses? A mesma coisa aconteceu com o Thiago Nunes. Ah, com o Thiago Nunes eles resolveram fazer diferente. Então, 2 anos. Se equivocaram, né? Não era um técnico. É um técnico mediano que poderia dar certo, aí você deu 2 anos. Então, assim, houve um planejamento errado nessa parte do Cundep. E eu acho que dessa vez não dá para errar, cara. O Botafogo, ele não é uma ONG. Ele não pode tá pensando em ajudar, em fazer uma coisa naquele momento, ajudar certo jogador e ajudar o... Não, vamos botar esse técnico aqui, o São Paulo está morando no Brasil, vamos dar uma oportunidade para ele. Não é assim, não, cara. Você tem que trazer um técnico para fazer um trabalho a médio e longo prazo. Senão, não vai funcionar. Então, tem que pensar com calma. Acho que deu uma falta de sorte. Nesse momento, não tem grandes nomes. E aconteceu uma coisa muito chata. A senhora mãe do Texo, como a gente já falou, faleceu, Deus a tenha. E o Texo é que está negociando. Ele é o cara para assinar. Ele tomou a frente disso. Então, ele está de luto. Isso vai fazer com que demore um pouco mais. E é super compreensível. E, sinceramente, acho que você tem que passar da Aurora, com técnico, sem técnico. Depois são outros 500. Mas, de qualquer forma, chegando um técnico novo, a gente não vai ver o trabalho dele em tão pouco tempo. Então, eu acho que o Botafogo vai ter que... os jogadores, mais do que nunca, vão ter que dar a resposta nesse momento para poder botar o Botafogo na fase de grupo da Libertadores. Até agora não deram nem os principais, nem os protagonistas, nem os coadjuvantes. Mas eu acho que a Libertadores, talvez a energia da Libertadores, contagie esse grupo e eles, enfim, deixem 2023 para trás e comecem uma nova jornada.
Libertadores, que é o nosso próximo tema. Aí vamos só fazer só um girinho aqui de participação do chat. Maria de Fátima Pessina, Mazuco era para ter sido demitido desde o ano passado. Tá na bronca com o Mazuco também. Luiz Wagner, não era muito difícil não, se referindo ao ano passado. Botafogo tinha um jogo a menos, ele não ganhou esse jogo, era um jogo atrasado contra o Fortaleza que ele se refere. William Pires Lima na bronca também, simplesmente uma pré-temporada inteira jogada fora com esse planejamento e técnico pífio. Se referindo, obviamente, ao Thiago Nunes. E o Débora Lana. A Débora Lana fala: o técnico que chega no Botafogo vai tirar água de pedra desse elenco, porque eles têm boa técnica e qualidade. Entendi muito. Tem técnica e qualidade, mas eu acho que o psicológico e outras questões aí. Então vai ter muito trabalho esse técnico, quem quer que seja. Fala aí, Sérgio. Você queria falar, eu te interrompi, desculpa.
O Portela falou um negócio importante lá sobre o exemplo de 2010. Quando o Luca Abreu e Herrera chegam meio que desintoxicados, né, daquele marasmo do elenco de 2007, 2008, 2009. Por isso que eu acho que é importante chegar um treinador de fora dessa vez. Não é informação, é uma opinião. Eu acho que, por exemplo, se você contrata um Sampaoli da vida, o Sampaoli, por já ter treinado vários clubes daqui, ele naturalmente acompanha o futebol daqui, imagino. Então ele vai saber o que se passou em 2023, não que outros treinadores não saibam. Imagino que o treinador que for contratado vai estudar sobre o Botafogo. Mas ele vai ter mais conhecimento de causa, ele vai talvez remoer mais essa questão. Eu acho que um treinador de fora, um cara europeu, um português da vida, por exemplo, ele vai chegar e vai falar, ó, aqui é 2024, 2003 acabou, ele vai chegar e vai encerrar o assunto. Eu acho que 2023 está meio que enraizado no Botafogo. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da placa que o Mazuco deu pro Eduardo antes do jogo contra o Audax. Eu acho que o problema não é dar a placa, mas a questão é divulgar que você deu aquele presente para o Eduardo num clássico que o Botafogo é derrotado. Eu acho que o Botafogo, muitas pessoas no Botafogo, não vou generalizar, ainda não tem noção do momento que o clube está passando. Não estou aqui dizendo que isso é o Mazuco, que isso é o Eduardo. Estou falando de modo geral. Então eu acho que mais do que tudo é importante você trazer uma pessoa de fora, que chegue com uma visão de fora, identifique quais pessoas no clube não estão tendo essa visão e que essa pessoa de fora inclua essas pessoas que não estão na linha do trem e coloque essas pessoas dentro do trem. Então acredito que é mais do que nunca é importante você pensar a médio prazo e não procurar uma visão, uma solução de curto prazo, porque se você procurar alguém de curto prazo, por exemplo, o Mano Menezes está desempregado, o Sampaoli está desempregado, mas eles vão continuar impregnando essa visão de 2023, o Botafogo não vai sair do lugar.
Verdade, eu tô contigo, Serginho, eu concordo 100% em relação à questão da placa, né, até era um ponto acessório também, mas queria levantar. O jogador receber a placa é importante, porque amanhã ou depois um outro faz um golaço, recebe, ele sendo uma das lideranças do elenco, fala, pô, não recebi, principalmente, provavelmente foi o gol mais bonito da carreira dele, não vi todos os outros, ele jogou muito tempo no futebol árabe, enfim, mas acredito que tenha sido o gol mais bonito, ou talvez no top 3 ali, com certeza, da carreira dele. Então isso fica marcado para o jogador internamente, é importante. Agora, e para o grupo, né, que está em volta ali, até como elemento de coesão, de ajudar a unir ali de novo, a dar um up, um alto astral no momento difícil. Mas divulgar realmente é uma falta assim, muito de
noção. Rafa, passa na Libertadores na quarta-feira.
Está acontecendo pro Brasil.
Você passa na Libertadores quarta-feira, enfia uma sacolada no Aurora, que é obrigação do Botafogo enfiar sacolada no time da Bolívia lá, e aí você vai lá e entrega a placa na quinta, ninguém vai falar nada. Mas é não saber o timing, não saber o momento que o clube vive, sabe? É complicado, cara. Parece que eles estão alienados. Que mundo que eles estão vivendo, minha gente.
Divulgação disso ali complicado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E vamos virar a página, então, falar desse jogo contra o Aurora. Portela já falou, é obrigação dar uma sacolada. Eu queria muito que fosse a sacolada, fosse tranquila, que ligou logo no início, como foi contra o Audax, já tranquilizar, abrir as portas ali, a fazer 2, 3, 4, mas nem sempre as coisas são assim, né? Esses jogos, eles têm um componente emocional muito forte, um componente anímico, né? O Camilo, na última participação dele, falou muito sobre cabeça e coração, sobre você ter um mental no lugar e, ao mesmo tempo, a tua vontade superar, suplantar o adversário, porque na técnica o Botafogo leva ampla vantagem sobre esse time do Aurora. O empate 1-1 faz com que qualquer vitória classifique o Botafogo. Qualquer empate leva para os pênaltis, qualquer derrota do Botafogo ele está eliminado. Quero rodar vocês aí na mesa, Dep, qual a sua perspectiva, suas expectativas aí para esse Botafogo e Aurora, quarta-feira, 9h30, né, no estádio Nilton Santos, para definir essa classificação do Botafogo aí para terceira e última fase de mata-mata.
Olha, eu acho que vai passar do Aurora, mas eu confesso que já estive mais confiante. O problema é que esse grupo não está conseguindo virar a página, né? Não está conseguindo virar a chave. O Botafogo vem se complicando nos jogos do Campeonato Carioca. Aí você, bom, vamos pegar agora uma outra competição, Copa Libertadores. E o futebol é o mesmo, né? Não tem essa ideia. A gente fica naquela expectativa de que os caras vão ter uma motivação extra, mas não apresentaram no jogo da Bolívia, né? O torcedor do Botafogo não ficou satisfeito com a atuação. Um gol no final, repetindo, né, esses mesmos erros, falhas de marcação, jogadores que estavam cheios de moral com a torcida, já não estão mais. Então vai ser um jogo complicado, acho que o Botafogo passa, mas pelo momento, né, não acho que vai ser uma sacolada. Teria que ser uma sacolada pelo investimento. O Botafogo gastou mais de 130 milhões de reais na temporada. Como é que você não vai ganhar no time? Mas o Aurora, acho que vai ficar 10 anos, ele não vai ter esse dinheiro de 130 milhões de reais. Né? O time com jogadores veteranos, 37, 38 anos, e que fora da altitude não amedronta ninguém agora. O Botafogo hoje vai jogar contra qualquer time e a gente fica com o pé atrás. Mas seria realmente ridículo você ser eliminado, né, numa fase preliminar, e que é uma fase preliminar que você é eliminado e nem entra na Sul-Americana. Você só entra na próxima. Se o Botafogo passa, joga contra o Bragantino ou Águilas, perde, vai para a Sul-Americana. Se perde para a Aurora, não tem competição internacional até o fim da temporada. E aí quero saber como é que o Botafogo vai fazer, né, nesse jogo. A gente tem os desfalques. O Júnior e o Savarino jogaram os 90 minutos na última partida. Não teria deixado os dois jogadores, são jogadores importantes. Você perdeu o Vitor Sá, que é dos pontas disponíveis, era o que vinha jogando mais, né, que estava melhor, numa melhor fase. E vamos torcer aí para o Tiquinho desencantar, né, para o Eduardo continuar, né, nessa recuperação no futebol dele, para a gente ganhar um jogo difícil, que eu já vejo esses caras estacionando um ônibus na frente do gol, e para o Botafogo conseguir encontrar espaço, né, conseguir criar, vai ser bem difícil por aquilo que a gente vem mostrando. E também me preocupa, assim, né, como vai ser como vai ser a reação da torcida no jogo, se vai ter uma paciência extra, se as coisas vão começarem a dar certo com 20, 30 minutos, a gente já vai ouvir as primeiras vaias. Então, isso é uma coisa que me preocupa, vai trazer ainda um pouco mais de nervosismo para um jogo que já é um jogo tenso, é um jogo que pode definir a temporada do Botafogo. Mas, assim, se não passar também, é o que eu falei até no vídeo do GE, aí é para ir na FIFA, na CBF, pedir uma licença, um ano sabático, sem ser excluído das competições futuramente, né? Porque realmente, né, com todo esse investimento, todos os jogadores de qualidade que tem, não passar pelo Aurora seria uma grande vergonha para o Botafogo.
Como disse o Dimba, que fez o gol do Botafogo em 97, depois ele jogando pelo Brasiliense, né, uma Copa do Brasil contra o Fluminense, se não passar, aí é caso de FMI, amigo. Vou dar essa pérola. Mas não é bom, é um jogo, não é fácil, não, vocês acham? Não tem que ser fácil, né?
Mas não é tão fácil, tá? Porque a Aurora, não é Bolívia, por causa do clima, não sei o quê, não é tão fácil.
Não é fácil que o Botafogo, acho que antes de tudo, Serginho e Portela podem complementar esse meu raciocínio, eu acho que antes de tudo o Botafogo tá jogando contra si próprio, né, cara? O Botafogo criou internamente um monstro, um adversário, e aí, cara, eu vejo aqui um comentário muito, muito legal do Diego Conceição: quero ver meu Botafogo ganhar, e a minha lógica passa pelo fato de os times vencedores terem suas torcidas a favor. Não vi nenhum time ganhar nada com a torcida contra. E aí não é jogar culpa na torcida do Botafogo, mas ela tá reagindo ao que tá acontecendo. E como o Depri falou bem, vai dar 10, 15 minutos, a coisa não acontece, a torcida vai vir contra, infelizmente. E não adianta querer cobrar mais do que isso, né? É utopia.
Cara, eu não acho, sabia? Que a torcida vai estar o tempo inteiro ali, né? A torcida vai abraçar.
Não, abraçar vai. Eu acho assim, ela vai abraçar.
A torcida começa
vai
abraçando, ter... mas se...
Não, ela começa se abraçando. O
negócio...
Eu vou estabelecer um comparativo aqui, não quero dizer que a torcida é melhor nem pior. Só para vocês falarem, eu quero só estabelecer um comparativo aqui. Quando vocês veem jogo do Boca Juniors na Argentina, outra cultura, não tem melhor nem pior. Eu acho também que a torcida ficar gritando a qualquer custo, sem reagir ao que está acontecendo, eu acho que é um pouco de alienação. Mas a torcida do Boca, por exemplo, o time pode estar bem, pode estar mal, pode estar o que for. Enquanto a partida está acontecendo, ela canta sem parar e não para de apoiar. Depois que o jogo acaba, aí eles até muitas vezes
são ali. Vantagem,
Rafa. Não. Boca Juniors, mas eu tô falando, isso é cultura deles.
Isso nunca aconteceu, cara.
Pode perder.
A torcida tá muito mais.
Pode perder. Isso é cultura.
Mas isso pode perder. Racing.
Racing. A torcida argentina, ela tem a cultura de alentar, como eles falam, de apoiar sem parar. Essa é a cultura deles. Podem perder de 5, 6 a 0. A cultura da torcida brasileira, não é a do Botafogo, não é essa. É a torcida que quer o espetáculo, que quer apoiar no momento bom, que até incentiva no momento difícil, mas quando o time vem mostrando ali um brilho, uma vontade, uma pegada, é cultura, eu só estou dando um exemplo assim. O que eu quero dizer é o seguinte: a torcida vai começar apoiando, vai ter lá o de fogo, não pode ter, que a Comebol não deixa, mas vai ter lá a entrada bonita, espetáculo, eu nem sei se vai ter mosaico, mas vai ter a recepção bacana, vai ter bastante gente no estádio, e acho que a torcida vai apoiar sim. Só que o que eu estou falando é, se começa a não acontecer aquilo que o torcedor espera, com 30, 35 do primeiro tempo, a coisa pode virar. É isso que eu estou falando, entendeu, Portela e Serginho?
Pois é, cara, eu vou te falar. Eu acho que, fazer até um comentário curto, passar para o Serginho, eu acho que o Botafogo, esse Botafogo flerta com a tragédia, né? E o Botafogo, ele tem um jogo que é um jogo que é uma grande cilada, porque, assim, ganhar é total obrigação do time, classificar é total obrigação. Normalmente, o Botafogo teria que passar e passar fácil. É lógico que, por ser Libertadores, por ser mata-mata e por todo o contexto que a gente já falou aqui, se torna um jogo complicado. Mas, cara, se o Botafogo não passar, e eu acho que agora, nesse momento, seria muito importante dar uma sacolada no Aurora, passar tranquilo. O que eu acho que não vai acontecer. Mas se você passa nos pênaltis, cara, o Botafogo passou nos pênaltis do fraquíssimo Aurora, mas passou. Então eu acho que nesse momento que a casa está desarrumada, que o negócio está feio, o Botafogo tem que passar. Tem que passar. Porque senão você provoca mais um trauma nesse elenco, com jogadores novos, mais um trauma na torcida, e você ainda perde a chance de disputar uma competição sul-americana, como o Depp aqui salientou, caindo agora, você não pega nem sul-americana, e você é eliminado por um Aurora. Meu amigo, como é que vai mandar o filho no dia seguinte para o colégio? Como é que você vai para o trabalho, o cara vai trabalhar, se eliminar pelo Aurora, imagina aquela musiquinha, ô, ô, Aurora, meu irmão, vai ser complicado. Então, assim, você tem que passar. Esse é o jogo que, tomara que vá lá e dê 3-4, mas não interessa, tem que passar. Esse jogo é o jogo mais importante nesse sentido, lógico, o mais importante do ano, mas você ser eliminado contra um Bragantino, se o Bragantino passar, cara, vai ser triste. Mas o Bragantino é Série A do Campeonato Brasileiro. É compreensível, você vai...
Podia ser eliminado até com o Luiz Castro, né, Portela?
Poderia ser eliminado com o Luiz Castro, perfeito. Não, não digo que é o Bragantino, não o tamanho do Bragantino, que não é um clube grande, sim. Mas hoje no futebol brasileiro é um clube que faz uma excelente gestão, excelentes campanhas no Campeonato Brasileiro, o cara faz parte. O Depp, que acompanha o Botafogo todo jogo, ele vai ficar chateado? Vai ficar chateado. Pô, 2-1 Bragantino. O enredo, às vezes, machuca demais, né? Machuca demais porque é gol no final, aquela coisa. Mas, cara, faz parte. É do jogo. Agora, você ser eliminado pelo Aurora não está no script. E o Botafogo perde muito, não só pela temporada, mas perde muito psicologicamente, mais uma vez, se cair para a Aurora. Então, acho que quarta-feira, meu amigo, é vencer ou vencer.
Só antes de passar a palavra para o Serginho aqui, que tem gente falando aqui na live, o Botafogo Direito fala, discordo dessa narrativa que estão criando que a torcida está jogando contra. Essa mesma torcida foi para o aeroporto apoiada após a eliminação da Sula 2023. Aí o João Souza fala, Libertadores, a torcida está mais animada. Odeio os auditores de torcida. O cara torcer da maneira que ele quiser, desde que não use a violência. Sem comparação de torcidas, ainda mais com a Argentina. Eu não fiz comparação e nem falei que a torcida do Botafogo está jogando contra. Eu falei que, com razão, por estar machucada, a característica da torcida brasileira é a de apoiar mais nos momentos melhores, de criticar quando acha que tem que criticar. Ela não apoia o tempo inteiro, nenhuma torcida brasileira é assim. Eu estou só dizendo que, pela característica e pelo momento que o Botafogo está passando, é natural, é compreensível. Eu não acho que isso é ruim, pelo contrário. Eu acho que é ruim ser uma torcida alienada que não para de cantar em nenhum momento. Eu acho que isso é bonito até a página 5. Eu acho que o torcedor, o jogador, tem que sentir a temperatura da arquibancada e vice-versa. A arquibancada sentir a temperatura do time e responder e reverberar cada vez mais. Mas é isso. Eu estou dizendo que, no momento que o Botafogo está passando, existe uma chance, um risco, eu diria, de que, se o Botafogo passa um bom tempo da partida, não dizer só fazer gol, não. Às vezes você não faz gol, mas está produzindo, está atacando, está massacrando o adversário, aí não. Mas se joga mal, se dá espaço, se fica naquele estilo modorrento, lento, e não resolve o jogo e fica 0-0, aí a torcida pode se voltar contra com justiça. Né, com justiça. Vai lá, Serginho, quero te ouvir também sobre Botafogo e Aurora e esse desafio aí, essa montanha que o próprio Botafogo de repente criou para escalar, né? Não na altitude.
Como sempre, cara, eu não julgo torcida. Eu acho que o torcedor que tá chateado tem direito de estar chateado, o torcedor que tá animado tem direito de estar animado. Uma das poucas torcidas no mundo que pode estar chateada até hoje é a do Botafogo. Eu não sou sommelier de torcida, jamais serei, mas eu acho que o jogo de quarta-feira não é pelo Marlon Freitas, não é pelo Eduardo, não é pelo Tiquinho, não é pelo Marçal, é pelo Botafogo. Ah, 2023, perdeu o campeonato com 13 pontos, ficou em quinto lugar, beleza. Deixa a crítica para 23:59, deixa a crítica para quinta-feira. Deixa, a partir de 8 horas ali o pré-jogo, pensa no Botafogo, pensa na classificação. Ah, mas só ganhou de 1-0 do Aurora, só ganhou de 2-0 do Aurora. Mas classificou. Dos males, o menor. A partir de quinta-feira, você começa a criticar de novo. Na quarta-feira existe algo maior do que todos os torcedores. O motivo de todos os torcedores existirem e acordarem, parte, né, desse motivo dos torcedores acordarem e existirem todos os dias, que é o Botafogo. Então eu acho que o jogo de quarta-feira é o típico jogo que o torcedor vai pela camisa e não pelos jogadores. Todo jogo é assim. Mas esse jogo está acima disso. Então, assim, mais uma vez, não sou sommelier de torcida, não estou aqui para dizer o que o torcedor precisa fazer ou não, só estou dando minha opinião. E eu acho que o Botafogo, pelo planejamento errado que fez, todo jogo o Botafogo já entra pressionado. E isso é uma consequência de tudo que a diretoria errou. E o jogo contra o Aurora, mais uma vez, era um jogo que o Botafogo, na teoria, entraria para fazer 5 ou 6. Mas a gente está aqui debatendo, dizendo que a gente está preocupado, dizendo que o Rafa já citou que pode passar nos pênaltis, o Depp falou que já esteve mais animado. Isso tudo é consequência de uma diretoria que acumulou erros, acumulou equívocos desde o começo do ano, desde o final do ano passado, na verdade. Mas, mais uma vez, na teoria, o Botafogo passa, deveria passar com goleada. Mas se passar ganhando de 1-0, cara, dos males o menor, na quarta-feira que vem já tem outra fase. E aí é outra história, aí já começa outra era, já pode começar outra era. Eu acho que o importante é passar. O importante é passar. Ah, só ganhou de 1-0, que ganhe de 0.5. Que ganhe de 0.5. O importante é passar.
Eu acho essa mensagem importante, Serginho, que você passou, muito importante, porque não é que vai fazer 1-0 e tem que recuar, retrancar, não. Mas às vezes o torcedor entra com esse pensamento que o Portela falou no início, e com razão, tecnicamente falando, o Botafogo tem que dar uma sacolada na Aurora mesmo, 5-6-0. Só que a prática, a realidade e o contexto apontam para outra coisa. Pode até ser que o Botafogo olhe, mas acho que o contexto aponta para uma outra realidade. E aí o torcedor tem que entender o seguinte: 0.5 é classificação. E aí o Botafogo vai ter tempo para arrumar a casa, contratar um novo técnico e tentar passar dessa terceira fase sob o Bragantino, ou Águilas Douradas, acredito que o Bragantino, para poder chegar à fase de grupos. Então, assim, muita calma nessa hora, torcedores, calma, e acho que dá para... É um jogo completamente viável do Botafogo passar, mas já tem que botar os nervos no lugar, a cabeça no lugar. Pedro Depp, seus destaques finais, já Botafogo volta na quinta-feira, 10 da manhã, para repercutir Botafogo e Aurora, espero que a classificação do Botafogo.
Acho que vou aproveitar essa minha fala final para convocar a torcida. A última parcial divulgada já tinham mais de 20 mil ingressos. Acho que é um jogo para a gente botar pelo menos uns 30 mil botafoguenses no estádio Nilton Santos para empurrar esse time à próxima fase da Copa Libertadores. Estarei lá. Acredito que os amigos aí que estão em dúvida também depois vão acabar fazendo esse mesmo caminho para o estádio Nilton Santos. Então, que a torcida do Botafogo consiga levar esse time, e já estão preparando também o pessoal do movimento Ninguém Ama Como a Gente, uma festa bonita, como sempre tem em todos os jogos. Muita gente aí que fica associando, né, as festas, a derrocada, ao azar. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é a mesma coisa, camisa, pode ir com a camisa que vocês quiserem. Nesse último jogo contra o Aurora, o pessoal tá reclamando, pô, deve estar indo de verde, está indo de amarelo, está indo com a camisa do apagão. Aí eu falei, bom, nesse jogo eu vou com a camisa preta, que tá dando sorte, que deu sorte no ano passado, foi várias vitórias com ela. Tomou o gol no final do mesmo jeito. Então esse tipo de coisa não influencia em absolutamente nada.
Mas posso confessar um negócio aqui?
Bota uma nova aí.
Cara, foi chegar a camisa do... Caiu no tapetinho. Não. Foi chegar em casa aquela camisa do Caiu no tapetinho, já era. Eu vou te falar que eu não consegui usar essa camisa uma vez, cara. É o azar que deu, mas deixa pra lá, difícil. Vamos lá.
É. Mas um grande abraço aí pra todos vocês, foi um prazer aqui, mais uma resenha, e quinta-feira a gente tá de volta pra falar, se Deus quiser, da classificação do Botafogo pra próxima fase.
Vai lá, Portela, depois eu fecho com o Serginho. Destaques finais.
Pois é, cara, Botafogo tem que vencer, tem que passar. Eu acho que, na realidade, é isso, tem que passar. Como vai passar, não interessa, tem que passar. E só vai passar se tiver o apoio dos torcedores. Essa torcida que está tão mordida, que está tão magoada e com total razão, vai fazer uma grande festa. Eu fiquei sabendo que vai ter, sim, mosaico, vai ser uma grande festa, como o jogo merece, a Libertadores merece, o Botafogo, a torcida sempre se superando. E, cara, é isso, tem que passar de qualquer forma. Espero um Botafogo mais agressivo, espero um Botafogo mais altruísta, um Botafogo que parta para cima e que se aproveite de uma situação, já que o Aurora não é um time, é um time até combativo, um time que compete, mas um time bem inferior. Então é o jogo para o Botafogo fazer as pazes, para o Botafogo fechar 2023 de vez e entender que 2024 começa e começa com essa vitória na Libertadores. Tem que passar de qualquer maneira, até porque, convenhamos, será um dos maiores vexames da história do Botafogo se o Botafogo é eliminado para o Aurora. E eu acho que esse time ele tem que dar uma resposta. Chegou a hora, aliás, já passou da hora de dar uma resposta e a torcida vai estar lá do lado, como sempre esteve. Vamos ver. Abraço a todos.
Valeu, valeu. Valeu, Portela, um grande abraço. Quinta-feira tem mais Gé Botafogo. Sérgio Santana, seus destaques finais, só aquele check que sempre o pessoal pede na questão do mercado, né? Eu acho que, pior que eu sei, o Botafogo ainda está tentando as últimas fichas para ter o Alan logo agora. Sei que é difícil, e o Igor Jesus, mesma coisa, mas parece que está bem certinho ali para pelo menos o segundo semestre eles virem. Seus destaques finais e vamos ver quinta-feira mais Gé Botafogo.
O Alan e o Jesus estão certos para o meio do ano, contrato assinado, pré-contrato assinado. O André Mazzucco, diretor de futebol, até falou na coletiva depois do jogo do Audax que está tentando a liberação, mas como a gente falou nos últimos episódios, dinheiro não é problema para os clubes árabes. O Botafogo tentou fazer uma composição ali, tentou botar porcentagem, mas os clubes árabes não querem, simplesmente não querem, e como eles ainda detêm o poder federativo dos jogadores, eles não querem liberar. O Botafogo não, nada pode fazer, não pode simplesmente aliciar o jogador para vir mais cedo, até porque poderia sofrer até punição na FIFA se fizesse isso. Então, né, Alan e Igor Jesus chegariam apenas para o meio do ano e, caso isso se confirme, perderiam até a fase de grupos da Libertadores, né, caso o Botafogo se classifique. Enfim, check no mercado é isso, né? Busca por treinador parou um pouquinho, né, no fim de semana pela questão da mãe do John Texler, que fica meus pêsames para ele. E, enfim, eu acho que quinta-feira é o primeiro passo, o primeiro grande passo, né? Espero que seja o último passo para o Botafogo deixar a questão de 2023 para trás, que o treinador escolhido proíba o assunto 2023 no clube, que seja um ano esquecido por quem chegue e comande o Botafogo. Grande abraço aí para todos.
13 de setembro de 2017 foi a última vez que o Botafogo entrou em campo no Nilton Santos pela Libertadores, empate 0-0 com o Grêmio. Na semana seguinte, o Botafogo acabaria eliminado, 1-0 o gol do Lucas Barrios, e muita gente se lembra. Eu acho que o Botafogo foi o adversário mais complicado para o Grêmio naquela caminhada, foi uma quarta de final da Libertadores. O Botafogo fez jogo duríssimo, foi competitivo. Eu tô só lembrando isso pro torcedor que ainda tá em dúvida, se o torcedor que pode ir, né? Ah, vou, não vou, a fase tá boa, a fase tá ruim. Gente, Libertadores é outra coisa, é outra atmosfera, é outro clima, é muito legal, é muito bacana, é muito diferente viver essa experiência da Libertadores. Botafogo em 2017 também fez dois jogos de pré, quatro jogos, né, ida e volta, Colo-Colo, Olímpia, passou, teve Gatito pegando pênalti. Olha, é o maior barato Libertadores, vale muito a pena. Muita gente era jovem, mais novo, criança, não teve tanta chance de ir. A galera que agora tá ali com seus 15, 16 anos, 17, vale muito a pena. E a galera aí, na nossa faixa etária que está em dúvida, tenho certeza que indo vai ter uma ótima experiência para poder apoiar o time. Então é uma convocação aí para torcedor que está em dúvida, Eu acho que é importante essa presença do torcedor, acreditar, e é o que o time vai fazer aí, a responsabilidade do vestiário e do trabalho aí. Acredito que vai ser com o Fábio Matias mesmo. Lembrando que o Aurora também não vai ter seu técnico, que foi expulso na primeira partida junto com o Thiago Nunes, daquele entreveiro que aconteceu ali no segundo tempo. Um grande abraço, quinta-feira, 10 da manhã, a gente volta a se ouvir e se falar no GE Botafogo. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu! Bateu! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo!